Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, no País dos Anques. Capítulo 1. Tinha cessado a faina geral de suspender âncora. Os marinheiros estavam todos em seus postos, alerta à primeira voz, silenciosos, enfileirados a bombordo e a boreste, alguns convenientemente distribuídos na fopa, na proa e nas cobertas do cruzador. Noite escura e chuvosa, cheia de nevoeiro e tristeza, fria, sem estrelas, cortada de clarões longínquos. Tão escura que se não distinguia um palmo diante do nariz, tão feia que os bicos de gás da cidade, soturna e quieta, bruxolhavam paulidamente com a sua luz tremula e vacilante, e contudo estávamos a 19 de fevereiro, em plena estação calmosa no rigor do verão. Chovera todo dia. O céu conservava-se coberto de nuvens bojbujudas e cor de chumbo, velando uns restos de lua. Um grande silêncio de alto mar alastrava-se por toda a baía do Rio de Janeiro. Somente ao longe, para os lados da cidade, badalava o sino de uma igreja compassado e lúgubre. De vez em quando passava rente com a popa do barroso o vulto sombrio e largo de uma barca ferre, com seu farol de cor, deserta e indistinta, e que desaparecia logo na escuridão. Seria meia-noite quando o navio começou a mover-se lentamente, caminho da Dabarra, cheio da silenciosa melancolia dos que partiam. E uma hora depois a cidade, as praias e as montanhas sumiam-se na distância, como se o mar as fosse engolindo com a voracidade de um monstro. Restava apenas um ponto luminoso, uma visão microscópica da terra fluminense. Era o farol da ilha rasa tremeluzindo, como palpebra sonolenta, através da noite. E todos a bordo, todos silenciosamente, egoístas na sua dor concentrada e incomunicável. Mandaram ainda um adeus a profundamente saudoso à vida alegre e ruidosa do rio. Dizem que o homem do mar é insensível a que viram aqueles que nunca o é esta realidade. A lágrima da saudade brilhar na face de um marinheiro. Lá fomos mar afora. Pernambuco foi o primeiro porto da nossa escala. Viagem monotona, sem acidentes notáveis, essa do rio ao Recife. As horas sucediam-se numa uniformidade tediosa e imperturbável. Sempre o mar, sempre o céu, ora sombrios, ora azuis. Durante o dia 21 avistámos-os. Isso nos consolou uma vela que bordejava muito branca. Triste garça irradia no horizonte luminoso. Para quem viaja no mar uma vela que se avisa sempre de motivo de inocente alegria o marinheiro com especialidade gosta de segui-o com olhar nostálgico até perdeu-a completamente. É como avistar-se terra depois de longa travessia, sente-se a mesma impressão boa e indefinível. Na manhã de 26 e leste oeste com o varol diz, Agostinho, e às 11 horas recebíamos o prático. Impossível entrar nesse dia por falta de maré. Passamos a noite fora, no lamarão, aos solavancos, vendo por um oculo, a cidade do Recife, iluminada e bela, ombro a ombro com a legendaria olinda dos holandeses e dos banhos de mar. Na falta de outro assunto falou-se de história pátria. Pela manhã de 27 o Barroso sulcava as águas do lamarão, lento e majestoso, crivado de olhares. O povo saudava do cais da Lingueta. Espalhou-se logo que o príncipe Dom Augusto, neto do imperador, vinha a bordo, e toda a gente correu a recebê-lo com essa avidez instintiva das massas populares. O povo pernambucano, tradicionalmente inimigo dos imperadores, lembrava-se do tempo em que o senhor Dom Pedro de Alcântara dava-se ao luxo de visitar o norte. Mas ao desembarcar a turma de guardas marinha, de que fazia parte o príncipe, subiu de pondo a curiosidade pública. Edile! Lê aquele barbado! O pobre moço viu-se em apuros, e mudava de cores, e fazia-se escarlate, e vociferava contra a plebe, ocultando-se entre os colegas, desapontado. Um preto velho teve a lembrança de ajoelhar-se aos pés de Sá e suplicar-lhe uma esmola. Aconteceu, porém, que errou o alvo e foi direito a um outro rapaz, louro e rubro, como o príncipe, que se apressou em desfazer o engano. O imperial Sá Senhor achava-se ridículo no meio de toda aquela multidão servil e anônima acompanhava, como se visse nele um animal selvagem. É assim o povo ingênuo. Uério, visitamos em Romarias os principais edifícios públicos, a penitenciaria, a assembleia provincial, o ginásio e o teatro. A nova penitenciaria do Refe é um belo edifício no Janeiro. Impressiona tristemente esse casarão sombrio com escadarias de ferro, onde mal penetra a claridade meridiana. Há criminosos de toda espécie, em cujos semblantes retratam-se delitos tenebrosos. Nada, porém, nos comoveu o tanto toria do preso Gustavo Adolfo, que há quase 20 anos cumpria a terrível sentença que fora condenado. Eram desses sentenciados simpáticos, que inspiram compaixão a quem os observa de perto. Um dos nossos companheiros desejou saber a história do seu crime e pediu ao infeliz que lhe a contasse ele próprio.
Não queira, disse o condenado.
Não queira obrigar-me a fazer minha própria autópsia moral. Narrá-la, essa história, seria um supliceio muito maior do que estar eu aqui, neste carcere, há 20 anos. Gustavo Adolfo parecia-nos um regenedo, tal o aspecto humilde de sua fisionomia e o tom comovente de sua voz. O isolamento transformara-lhe a alma. A dor tem isto de bom e purifica o espírito, é como um crisol. Esse infame, esse assassino, Gustavo Adolfo, era um mártir. Aquele semblante abatido pelas insomnias, aquele rosto descarnado, aqueles olhos cansados de chorar, aqueles lábios lívidos de defunto, cansados de repetir a palavra perdão, lembravam a figura resignada de um moribundo que nada mais espera senão a eterna liberdade e a morte. Fimou-lo na casa dos condenados, entre as quatro paredes de um miserável cubículo, vestido e preto, barba crescida, macilento, arrependido e só. Poucos iam incomodá-lo ali, naquela pavorosa solidão, e no entanto ele não odiava ninguém e desejava falar a todos. Tinha 19 anos quando a fatalidade o arremessou a Fernando de Noronha. A justiça humana o havia condenado a esta pena infamante e egalés perpétuas. Perdoar a um arrependido nas condições de Gustavo Adolfo me parece a mais nobre acção de um rei. Todavia ele continuava, mendigo liberdade, a pedir, a pedir. Por diversas vezes a Academia de Direito, pelo orgão de seus representantes, exorara a piedade imperial. Mas o imperador nunca estendeu o seu magnânimo olhar até os cárceres, senão em certos dias de gala natalícia para indultar os escolhidos da política dominante. O console-se, disse eu ao desventurado moço. E citei Lamartine, vivre que está tender. Retirámo-nos comentando aquela catástrofe desastrada. A história trágica desse preso foi nos contada por um empregado do estabelecimento. Eu podia resumi-la em duas palavras, Ixês la feme, fio prurido de registrar, ainda que brevemente, um caso curioso de processo crime. Cada um tire as ilações que lhe aproverem. Gustavo Adolfo nasceu no Pará, onde iniciou seus estudos como seminarista. Muito cedo seu espírito mostrou-se refractário à educação eclesiástica e desviou-se dos livros sagrados para outro gênero de leituras e estudos mais consentâneos com as suas aspirações. Os pais do Nussembio sinarista desgostaram-se com o procedimento do filho revolucionário e ardente apologista de Martinho Lutero, que não ocultava-lhe suas tendências anticatólicas. Ele, porém, o apostata, o herege, sentia-se instintivamente arrebatado pelas ideias do século e tratou de trocar a sotaina de noviço pelo frá à última moda. Ninguém põe pés à fatalidade, não contente com ir de encontro à vá vontade de seus pais e preceptores. O ex-seminarista tomou o primeiro vapor. Subito, viu-se na capital do Brasil. Sem um amigo que o guiasse a se abrir rua sus mínios suspeitas onde o vício assentou praça. A rua do ouvidor e os teatros sempre eram mais agradáveis que o claustro e as impertinências do reitor, muito mais. Pobre Gustavo Adolfo. Salvara-se de um abismo para precipitar-se imprudentemente, como criança inesperta, noutro abismo talvez mais perigoso. Sem amigos, sem proteção, longe de sua terra, de seus pais, a que podia esperar o jovem desconhecido naquele turbilhão de vis interesses. Humbert Galloic, um italiano, também adolescente e cheio de esperanças, inteligente e trabalhador, morreu de miséria numa rua de Paris por ter trocado sua pátria natal por um país que só conhecia de nome. Fora em busca de glórias e encontrou a miséria, o frio, a fome e a morte por fim. Esses sonhadores como Humbert Galloic são sempre vítimas da própria imaginação. A sorte de Gustavo Adolfo foi mais cruel. Custa crer que um insignificante par de brincos leve um homem à cadeia e depois ao exílio perpétuo. Uma vez sem meios de subsistência, luctando com a má vontade de uns e a indiferença de outros, Gustavo Adolfo, que tinha certa dose de espírito, dá esse espírito fino que caracteriza o homem de talento, fez-se boêmio e isto diferente é no nomade a quem tanto a faz dormir sobre flacido colchão, como ao relento e sobre a laje das calçadas. Ora, os boêmios são umas criaturas simpáticas. Quando um boêmio tem espírito, acha sempre quem lhe estenda a mão. Gustavo Adolfo preferiu a mão leve, alva e cetinosa, de uma cortesã pela qual apaixonou-se deveras. A mulher, sempre essa criatura profundamente sedutora e misteriosa. E parece incrível, quando a primeira noite,
Após as inefáveis caiscaricias do amor, a miséria Manon, adormecida ao lado do amante, sonhava, talvez, em algum banquete suntuoso. À sombra da lamos frondosos, talvez em alguma de suas passadas orgias, à luz de candelabros deslumbrantes ele, e o malaventurado moço, cujo olhar fitava na meia sombra da alcova o rosto sereno de sua amante, antepensava um crime e um crime excepcional monstruoso e inqualificável. Estes brincos, pensava ele fitando as joias, duas grandes lágrimas de diamante pendentes das orelhas da rapariga. Seu espírito oscilava com um pêndulo na dúvida terrível, aguçado por um desejo louco. Ele o que se levanta de um impeto, pisando devagar, sorrateiramente, tão de leve que dir-se-ia uma sombra. Ele o que se encaminha para a porta da rua, tacteando, encostando-se às paredes, pé ante pé, sem respirar, olhando sempre para trás. Para o leito da amante, lembra-me a cena da Cimbelina de Shakespeare. Meia-noite. Ele ainda que volta e se aproxima do onde há pouco boiar em mar de volupóia. Traz na mão um objeto reluzente, uma coisa disforme. Uma machadinha. Que irá ele fazer? Aproxima-se mais, rastejando quase mansamente e subtilmente. De repente, soma uma pancada surda e um grito estrangulado. Ei. Corro outra pancada surda, ou outra muitas pancadas. E sobre os brancos lençóis de aquele malfadado leito palpitam as carnes sangrentas, moribundas, de um corpo de mulher que ainda há pouco sentia e pensava. Obcecado pela ideia do roubo, o assassino arranca brutalmente as joias do cadáver e, à luz do combustor de cristal, reconhece que são falsas. Foge rua fora como um possesso, enfia num beco, sai por outra rua e desaparece na escuridão da noite. No dia seguinte, seu nome lá estava estampado em letras garrafas livro dos réus. Gustavo Adolfo. Preso pelo duplo crime de assassinato e roubo. Mais tarde, anos depois, o jovem criminoso tentou fugir de Fernando de Noronha, onde fora recolhido. Prenderam-no em flagrante. E há poucos meses, no ano passado, a princesa Isabel, então regente do Brasil, abriu-lhe as portas da prisão. Gustavo Adolfo publicou, no Degredo, um livro de versos intitulado Risos e Lágrimas. Uma coleção de poesias sentimentais e amorosos que pouco valem pela forma e onde se acham cristalizadas dores do infeliz poeta, cuja imaginação cantava entre lágrimas. Penalizou-nos a sorte desse rapaz simpático e inteligente. Havia, além de Gustavo Adolfo, outro preso não menos interessante e que nos excitou a curiosidade. Indigitado ator de não sei que roubo, forra condenado igualmente a galés perpétuas. Interrogado, disse-nos contar 80 anos de idade e possuir família numerosa, mulher e 30 filhos. Qual foi o seu crime? Perguntamos. O velhinho todo tremulo, a cabeça muito branca, uma nevoa úmida no olhar, sem forças e quase a dar um passo, murmurou tristemente. Uma nenhum, meus caros senhores. Suponho que houve engano da justiça. E se lhe dessem liberdade agora? Mode que me servia. Mal me tenho em pé e já não sei de minha mulher e de meus filhos. Estou muito velho. Preciso morrer descansado aqui mesmo na prisão. O edifício da penitenciaria tem, logo à entrada, a seguinte inscrição em mármore. No dia 23 de abril de 1885, sendo presidente da província Willum. Senhor conselheiro doutor José Bento da C. Figueiredo, foram removidos os pés a este de edifício organizados sobre execução do engenheiro José Mamede Alves Pereira. Contava para, portanto, 35 anos. Foi a mais interessante de todas as nossas visitas em Pernambuco.